Chegamos aqui no livro de João, a última parte do livro. Né? No capítulo 1 nós vemos três partes do livro. Né? Está repartido em três partes assim por assuntos, né? Mas não assim de forma temática ou sistemática, né? Não foi, eu creio que o Senhor usou João para trazer à memória, à luz, muita coisa que a igreja precisa viver hoje. Né? Tudo que a igreja necessita é a vida do seu Senhor, a vida eterna. Né? Então o livro de João ele vai nos tratar da vida eterna. Mas dentro desse tema tão vasto, né, dessa manifestação da vida do Senhor, temos aí a abordagem da luz que vem da vida e do amor. Tudo isso revela a natureza de Deus. Deus é luz. A Bíblia diz Deus é. Né? Deus é vida. Colossenses, Paulo disse assim, Cristo é a nossa vida. Amém? E também diz que ele é a nossa luz. E João também, na sua primeira carta, diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. E também na sua primeira carta, João diz que Deus é amor. Né? Aí nós vemos a natureza divina, é o que ele é. Né? Claro que disso aí abrange muitas outras coisas do caráter divino, da natureza divina. Mas eu creio que João quis, pelo Espírito Santo, mostrar em algum aspecto mais profundo da divindade, né? Deus é vida eterna. E a vida eterna é um conhecimento profundo de Deus, experimental de Deus. A vida eterna é esta, que te conheço a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviaste. Então Deus tem um plano de conhecimento da vida eterna. E isto é conhecer ele e o seu filho. Né? Mas de que maneira ele fará conhecido, se fará conhecido? Pelo Filho, pela manifestação da vida, pela manifestação da luz que faz nós conhecermos a Deus. Né? Essa luz resplandeceu em nossos corações, como está lá em 2 Coríntios capítulo 4, para nos fazer conhecer. Né? Conhecer o quê? Já falamos várias vezes aqui, né? Mas só para conferir, 4 verso 6 de 2 Coríntios, nos quais o Deus desse século, aliás, para frente, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aí. Como se conhece a glória de Deus? Na face de Jesus Cristo. Na revelação de Jesus Cristo. Se conhece a glória de Deus. Então, o que João está trazendo é o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Quando a gente vê Jesus Cristo, você vê vida. Quando você vê Jesus Cristo, você vê luz. Quando você vê Jesus Cristo, você vê amor. Você vê santidade. Você vê poder, onisciência, onipotência, onipresença. Né? Mais adiante, podemos ver há algumas implicações da glória de Cristo, né, como Deus. Mas aqui, tudo que a humanidade necessitava é a revelação da glória de Deus por meio da vida, da luz e do amor. Tudo que a humanidade necessitava. Tudo foi manifestado em Cristo. Né? Então, nós vimos que a vida foi manifestada, é a vida que estava escondida com o Pai, nos foi manifestada, disse João. Né? E também nos fala que a luz veio ao mundo. É, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A vida tola do homem é uma vida em trevas. Né? Agora, a vida de entendimento, de compreensão, é uma vida na luz. A vida de sabedoria, a vida de inteligência espiritual é a luz. Né? Uma vida de conhecimento espiritual. Que o homem só consegue viver isso depois que realmente a luz entra no seu coração, ele é regenerado. Então ele passa realmente a viver uma vida inteligente, uma vida na inteligência de Deus, na inteligência espiritual. E amor o homem, né, depois da queda, nunca pôde experimentar. Ele só mesmo em Cristo é revelado o amor de Deus. Né? E aqui no capítulo, nós estamos aqui na última parte do livro, que vai do 13 ao 21, que aqui realmente é... João trouxe, nesta escritura, do 13 ao 21, o amor de Deus revelado ao máximo da sua própria natureza. Revelado ao máximo. Se você ler atentamente o capítulo 13, você vai ver como realmente o Senhor estava aqui esgotado, estava com uma carga tão pesada, mas mesmo assim ainda pôde dar a ceia para Judas, servir aqueles discípulos, lavar seus pés e ensinar grandes lições para eles. Existem dois grupos de ensinos do Senhor Jesus que são de tremenda importância. Um grupo de ensino é quando o Senhor Jesus começou seu ministério. Que está lá, Mateus 5, 6 e 7. Todo cristão deve ter isso. Deve gravar esse discurso do Senhor, esse sermão, o Sermão do Monte. Né? Mateus 5, 6 e 7. E outro grupo é no final do seu ministério, um dia antes dele ir para a cruz, que são esses discursos aqui. O capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 de João. Então tem 8 capítulos de tremenda importância que são aplicações diretas para a nossa vida espiritual. O Sermão do Monte aplica-se bem individualmente para cada um de nós, aqueles mandamentos, aqueles princípios, mas as últimas palavras do Senhor Jesus, capítulo 13 ao 17, se aplica a um corpo, se aplica à igreja. E se você pegar o capítulo 13 ao 17, faça assim, é como que se tem um sanduíche, né? O 13 combina com o 17, né? E os três outros capítulos são o recheio do pão, né? Por quê? No 13, o Senhor Jesus ensina claramente aqui como vivemos unidos ministerialmente. Né? Como se forma realmente uma companhia ministerial. E no capítulo 17, como se vive uma igreja em perfeita unidade. Como que a igreja deve viver? É o capítulo 17. Era o anseio do Senhor Jesus, porque ele orou, é uma oração universal. Ele orou por aqueles que naquele tempo creram nele, e ele disse, por aqueles que ainda hão de crer em mim. Ele fez essa oração. Mas ele estava, né, o Senhor estava aqui, na verdade, caminhando já para aquela descrição de Isaías 53. Né? Ele estava aqui praticamente carregado seu coração. Se você veja o verso 21 do capítulo 13. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Numa outra versão diz, angustiou-se em espírito. Angustiou-se. Um irmão pôs esse discurso, ele pôs uma nomenclatura nesse discurso, do 13 ao 17. Ele disse que esses são os discursos do cenáculo, porque ele ocorreu num cenáculo. Né? O 13 e o 14, eles estavam dentro do cenáculo. O 15, 16 e 17, eles estavam... Eles saíram do cenáculo e foram andando para o Monte das Oliveiras. E quando termina, quando o Senhor termina as palavras, no capítulo 18, diz que ele cruza o ribeiro de Cédron, né? Cédron, essa palavra Cédron, ela tem significado. Quer dizer, escuro, melancólico. Era bem... Foi por ali que Davi cruzou esse rio, descalço, esse ribeiro, né? Não era um rio de água muito corrente, mas um ribeiro que constantemente estava com pouquíssima água. Davi, na sua perseguição por Absalão, ele cruzou esse ribeiro também. Né? Cruzou ali na humilhação, descalço, chorando, e não ousou tomar o reino. Né? Ele deixou que Deus tomasse sua causa. E aqui o Senhor Jesus, da mesma forma, cruza esse ribeiro, né? E vai para, como diz ali, o verso 1 do capítulo 18. Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cédron, onde havia um horto no qual ele entrou e seus discípulos. E aqui diz o verso 2. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Então esses discursos, né, chamado de discurso do cenáculo. Vamos ver que cenáculo é Marcos 14. Um irmão estudou mais a miúdo, né, essa carta, esse evangelho de Marcos. E Ele deu uma dica aqui e eu fui conferir no original grego. Aqui no verso, aqui no Marcos 14, verso 12 ao 17. E no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro d'água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei-o ao senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado, preparai-a ali. Então, lá, aqueles capítulos, aquele sermão, aquele discurso, o Senhor está fazendo nesse cenáculo, nesse grande cenáculo, que os evangelistas não registraram, né? Todo aquele sermão que João registrou. Porque ali houve lava-pés e os outros discípulos que escreveram não mencionaram lava-pés, né? Não mencionaram. Vamos ver a razão. Por que João relacionou? Por que João descreveu lava-pés, né? Continuando, verso 16. E saindo, os seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. O versículo 17, no original, está assim: e chegada a tarde, vem com os doze. Aí diz, foi com os doze. Então, tudo indica que este cenáculo era na casa de Marcos. Porque no original grego está assim: chegada a tarde, vem com os doze. Ele vem com os doze. Para onde? Para minha casa, claro. Então, também nesse mesmo evangelho de Marcos, é o único que menciona que um rapaz teria deixado o lençol. Ele estava coberto com um lençol, né? Foi no momento em que o Senhor estava lá lavando os pés dos discípulos e dando a ceia para os discípulos. Esse jovem da casa estava espiando todo esse cenário, né? Ele estava vendo. E quando o Senhor saiu da casa, do cenáculo, e foi a caminho, certamente ele foi atrás. Mas praticamente estava na cama, então já se enrolou com um lençol e acompanhou. No jardim do Getsêmani, pensaram que ele era um dos discípulos, então tentaram agarrá-lo. Ele largou o lençol e fugiu nu, né? É o que diz quando o Senhor Jesus é preso, né? Em Marcos, capítulo, acho que é 14 ainda, né? Aqui, então eles prenderam o Senhor, no verso 50 diz assim: então deixando-o, todos fugiram. Todos fugiram. Verso 51. E um certo jovem, ou mancebo, o seguia, envolto num lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Então, esse discurso, ele é feito nesse cenáculo, né? E agora volte lá no capítulo 13 de João, né? Aqui, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Até o fim. Se você discorreu o capítulo 13, você vai ver a carga do Senhor Jesus pela traição de Judas, que nós já lemos o versículo 21, e você vai ver a carga que ele teve, especialmente por Pedro. Um era o traidor, outro era o que ia negá-lo, né? Mas no ato dos dois, Pedro, por certo, se identificou com aquele que o traía, né? E você nota que Judas, ele acompanhou todos os passos até o Senhor Jesus, porque aí é um dia antes da crucificação. Então, por certo, ele acompanhou e, quando viu que o Senhor Jesus foi ser levado para ser crucificado, é que ele foi lá e disse: eu pequei contra um inocente. Né? Judas vai e diz isto. E os sacerdotes, né, ele jogou as moedas e os sacerdotes recolheram, mas os sacerdotes disseram: olha, se você fez isso, isso é contigo, não temos nada a ver com isso. Né? Para que servia um sacerdócio? Se não para socorrer, né? Mas veja a dureza dos sacerdotes. Eles haviam também consentido em todo aquele julgamento contra o Senhor, né? Essa era a situação da época, né? A dureza que eles tinham por qualquer pessoa, né? Porque eles tinham uma dureza contra Deus. Eles haviam rejeitado contra Deus, rejeitado Deus, rejeitado o seu filho que tinha sido enviado. Agora, irmãos, uma coisa importante aqui. Às vezes nós abraçamos Judas e jogamos fora Pedro. Né? Porque Pedro, ele demonstra, tem todas as características, certamente pode ser o traidor, porque ele está sempre na frente, toma uma espada, mostra-se sempre ativo. Certamente esse aí quer liderar, né? Esse quer tomar meu lugar. E Judas não, Judas sempre quietinho, Judas caminhava em silêncio, aparentemente, veja, Judas era o homem de confiança de toda aquela equipe. O que se coloca na mão de uma pessoa a quem você confia? Hã? Responsabilidade, e agora? Qual uma das coisas mais que o pessoal cuida mais? Você daria o caixa do banco para o Judas? Mas o Senhor deu a caixa. Ele cuidava. Né? Volte no capítulo 12. Olha, estou falando isso para os irmãos só para vocês verem o amor que o Senhor Jesus tinha por ele. Ele participou de tudo ali naquele cenário. Só depois do Senhor ter servido a ceia, lavado os pés, é que Judas se retira. E mesmo ainda assim, se retira no momento em que o Senhor Jesus põe um pão molhado no vinho na sua boca. Esse colocar o pão molhado em vinho na boca de alguém é um grande sinal, uma grande demonstração de amor por alguém. Isto no Oriente tem um significado altíssimo de amor que a pessoa tem para com a outra, de dar o bocado molhado. Né? Naquele momento, diz a Bíblia, que Satanás entrou nele, depois que ele recebeu o bocado. Por quê? Segundo o Salmo 109, diz que ele rejeitou a bênção. O Senhor o amou até o fim. Aquele versículo 1 ali mostra que o Senhor Jesus amou aqueles que estavam com ele, amou-os até o fim. Não houve injustiça nenhuma com Judas. Ele teria a oportunidade, a mesma oportunidade que cada um de nós tivemos, de se ajoelhar diante do Senhor, se arrepender, confessar o pecado e deixar o pecado. Mas ele não deixou. No 12, veja o que diz aqui. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos. Encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, né, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Agora o verso seguinte diz: ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Não creio que Judas tenha começado sua vida como ladrão, sua vida junto ao Senhor como ladrão. Ele também foi impactado pela manifestação dessa luz tão intensa, pela manifestação dessa vida tão gloriosa, e por esse amor tão profundo do Senhor Jesus Cristo, e o seguiu. Foi chamado e seguiu o Senhor. Ninguém segue sem ser atraído. Ele foi atraído pelo Senhor. Mas o grande problema é que o Senhor viu o seu caminhar após ele. Se você olhar na discussão dos 12, havia 2 que queriam estar um do lado direito, outro do lado esquerdo do Senhor Jesus, no seu reino, e diz que os 10 levantaram uma contenda contra eles. Aí a razão daquele lava-pés, por causa dessa contenda. O Senhor Jesus foi para aquela ceia, né? Vamos supor que chegamos aqui domingo e todos os irmãos, está todo mundo brigado um com o outro, né? Aí o Espírito Santo fala: olha, o jeito de resolver isso é lavar os pés uns dos outros, né? E lá eles estavam competindo uns com os outros. Um queria ser maior. Eles estavam perguntando entre eles quem seria o maior. E como havia o mesmo sentimento nos 10, os 10 brigaram com aqueles 2. Né? E entre esses 10 estava Judas. Ele queria ser. Né? Mas o seu coração se endureceu tão rapidamente, sabe por quê? Pecado não confessado, não deixado, não arrependido. Por quê? Se o Senhor deu a confiança das finanças do grupo, um grupo pequeno, não era um grupo rico, eles não tinham muito dinheiro para pôr no banco, apenas uma bolsa, né? Por certo, o Judas falou, hoje eu vou pegar 10, né? Ninguém vai sentir falta mesmo? Estou precisando desses 10, eu dou para minha mãe, dou para, né? Alguma coisa. Passado alguns dias, ele não se arrependeu, não confessou o furto dos 10, dessa vez ele pegou 20. E assim foi. Tudo que se lançava ali era furtado. E não houve arrependimento. Sua consciência foi sendo cauterizada. E ele foi ficando com uma má consciência. Paulo dá um segredo. Um segredo que é a glória do ministério e da vida cristã. 2 Coríntios 1,12. Ele diz que não é só dele essa glória. 2 Coríntios 1,12. Porque a nossa glória é esta. Os irmãos estão vendo bem? A nossa glória é esta. Sem isto não há glória. Você quer a glória de Deus? Tem que ter isso aqui. Aqui está a chave. Judas trocou a glória de Deus por coisas fúteis. Diz que ele amou a maldição, não amou a bênção. Está lá no Salmo 109. Mas o Senhor amou Judas. O Senhor não amou nada neste mundo, amou as pessoas. O Senhor não amou nem sua própria vida, ele deu sua vida por nós. E aqui diz, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade, o testemunho da consciência, primeiro, é simplicidade. A cobiça vem no nosso coração quando nós perdemos a simplicidade. Então, cobiçamos o dinheiro e o dinheiro começa a causar um amor no nosso coração. Por quê? Porque nós não mantemos a simplicidade. Tendo com que comer, com que vestir, com que cobrir, esteja contente. É o que a Bíblia diz. Sair da simplicidade é sair do contentamento. Quando começa-se, né, uma reivindicação, né? Ah, eu estou ganhando muito pouco. Aí começa a reclamar do chefe, do patrão e aí por diante. O cristão começa a fazer reclamação, começa... Ele saiu da simplicidade. A simplicidade consiste nisso, em ser... Estar contente... Dar graças a Deus por tudo. O Senhor vai prosperar você. Eu muito menos. Deus me livre de fazer tal coisa. Dizer que estou ganhando pouco. Nunca. Eu tenho ganho 100 vezes. Aqui e a vida eterna. Não me preocupo. Não podemos nos preocupar. Temos que olhar para as riquezas insondáveis de Cristo. Judas perdeu a maior das oportunidades da sua vida. Jogou fora. Então, simplicidade e sinceridade de Deus. Simplicidade e sinceridade há em Deus. Paulo fala na mesma carta, 2 Coríntios 11, ele fala que a queda do homem deve-se a ele ter se apartado da simplicidade que há em Cristo. Aqui, Verso 2 diz: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Virgem pura. O que é isto? Consciência. Consciência pura. É. Como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Olha aqui, irmão, duas coisas aqui interessantes. Pureza e aliança. Um marido, só um marido. A saber, Cristo. Nenhum outro marido. O dinheiro não pode ser marido. Os bens não podem ser marido. Nada pode estar atrelado ao nosso coração, a não ser um marido só, Cristo. Né? Cristo deve estar no centro do nosso coração. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. A queda do homem está resumida nesses versículos. Eles se apartaram da simplicidade que há em Cristo. Por quê? Por causa da falta de uma consciência com simplicidade e sinceridade de Deus. Não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido no mundo e maiormente convosco. Não viver na sabedoria carnal, mas na graça de Deus. Né? Isso é o posicionamento. O que é a glória? A glória é a nossa consciência. Tendo uma boa consciência. Paulo discorre, nós não temos tempo, mas ele discorre falando isso. Atos dos Apóstolos, se não me falha a memória, acho que 24. Ele menciona isso, né? 24:16. E por isso, né, voltando ao 15, né, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam de que há de haver ressurreição de mortos, assim, dos justos como dos injustos. Haverá duas ressurreições, de justos e de injustos. E Paulo diz assim: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Né? Às vezes nós procuramos ter uma boa consciência para com Deus, mas ofendemos os homens e não retratamos, não confessamos, não nos arrependemos quando ofendemos os homens. Tem que estar com a consciência sem ofensa, tanto para com Deus, quanto para com os homens. Você não pode dever coisa nenhuma a ninguém. Nem a Deus, nem aos homens. Tem que estar limpo, puro de consciência. Você não está sendo, por exemplo, ali, sinceridade. Sinceridade com Deus e sinceridade com os homens. Né? Não pode ser sincero com Deus e falso com os homens. Não tem. Boa consciência para com Deus, boa consciência para com os homens. Para que você não faça naufrágio na fé, endurecendo a tua consciência. Né? Mas veja como o Senhor, né, amou a Judas até o fim. Ele amou. Ele manteve Judas, que se desviou, disse Pedro, para o seu próprio lugar. Né? Veja o Salmo 109. Tem toda a descrição dele, mas o verso 17 diz assim: visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. Mas agora, Vamos, veja, aqui há a descrição do Senhor, né? Como ele estava aflito naquela ceia lá. Verso 22. Porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim está aflito o meu coração. Esse era o coração do Senhor, porque ele estava sendo perseguido. Ele sabia que tinha que morrer na cruz para nos salvar. Mas ele, aqueles que eram objeto do seu amor, aqueles que ele amou até o fim, naquele momento eles todos iam abandonar o Senhor. E um deles ia trair o Senhor. Ele, veja o verso 16. Porquanto, se não lembrou de usar de misericórdia, Judas não tinha misericórdia. Veja, irmão, Judas se identificou lá com Caim. A Bíblia diz Caim que era do maligno. E o que ele fez? Matou seu irmão. Ele não tinha misericórdia, não usava de misericórdia. Olha, toda a misericórdia que o Senhor Jesus usou com ele, ele não usou com ninguém. Não usava de misericórdia. Por isso, irmão, que se você quer servir o Senhor, se você quer ser um obreiro, um vaso na mão do Senhor para servi-lo, a misericórdia tem que ser conhecida de você. O irmão Sparks diz que a mansidão, ela é fruto da misericórdia que eu conheço de Deus para a minha vida. A forma com que eu vou tratar misericordiosamente, de forma branda, mansa, é fruto da misericórdia que eu experimentei do Senhor. E eu a considero. Veja a diferença, né? Aquele senhor foi tão misericordioso e perdoou 10 mil talentos daquele servo. Aquele servo, por 100 denários, foi lá e sufocou o outro, agarrou na garganta e queria que lhe pagasse. O seu senhor usou de misericórdia com ele, mas ele não usou de misericórdia com o outro. E assim era Judas, não usou de misericórdia. Vamos ver outra coisa. Porquanto se não lembrou de usar de misericórdia, antes perseguiu o varão aflito e necessitado. Primeiro varão aflito e necessitado era o Senhor mesmo. Porque nesse momento o Senhor estava aflito e necessitado de que aqueles discípulos lhe abraçassem, demonstrassem o seu amor para com ele. Os discípulos que tinham que lavar seus pés. Mas nesse momento ele teve que lavar os pés dos discípulos, porque os discípulos estavam completamente endurecidos. Eles estavam pelejando entre eles. Você vê quando ocorre uma peleja entre ministérios e o que ocorre, quem sofre? Quem que sofre? O Senhor e a igreja sofrem. A igreja sofre divisão. Por quê? Por causa da disputa. Quem vai ser o maior? Voltando ali. Perseguiu o varão aflito e necessitado. Por isso, irmão, às vezes tem um irmão que está fracassado, tem um irmão que está quebrado. Cuidado ao tratar com ele. Né? Ele às vezes está aflito e necessitado. E o Senhor Jesus disse que a cana quebrada ele não ia desprezar. Né? O pavio que fumega, ele não apaga. Ele assopra para que acenda. Né? Procure fazer isso. Alguém está quebrado, alguém está se apagando, você vê fumacinha no pavio, vai lá e assopre vida. Pode acender aquele pavio. Isaías mostra o pastoreio do Senhor Jesus. Ali nesse sermão, no cenáculo, é o verdadeiro pastor junto com as suas ovelhas. Mas as ovelhas vão lhe abandonar, vão ser dispersas, porque o pastor será ferido. Nós temos que aprender a servir. O pavio que fumega, não despreze. Ele pode acender e virar uma tocha, né? Ele pode reacender. Tudo é possível para Deus, né? Tudo é possível. Alguém mesmo que esteja morto pode ressuscitar. Judas, ele fazia assim. Aquele que estava moribundo, ele acabava de matar. Perseguiu o varão aflito e necessitado. Agora veja. Como também o quebrantado de coração para o... Fazer o quê? Matar. Essa descrição é do Senhor Jesus. Ele vendeu o Senhor Jesus para ser morto. Agora, quando nós vivemos uma vida longe do Senhor, quando vivemos uma vida egoisticamente, cuidando de nós, né? Vivendo em pecados, em deleites, em prazeres, o que que a Bíblia fala? De novo crucificam o Filho de Deus. De novo crucificam o Senhor. Temos que ter cuidado, o amor, né, que devemos ter. Porque o Senhor Jesus sofreu uma vez na cruz, morreu uma vez, levou o vitupério do nosso pecado, para que não vivêssemos mais em pecado, mas vivêssemos conforme a vontade de Deus, honrando a Cristo, glorificando a Ele, dando todo o nosso amor para Ele, porque Ele provou o seu amor para conosco, que Ele morreu, sendo nós ainda pecadores. Então, irmãos, não vamos crucificar o Filho de Deus de novo, né? Vamos amá-lo. Judas fez tudo isso, e a descrição é muito maior. Só li alguns versículos. Agora, veja o princípio. Há um princípio aqui. Se você ler o verso 2, veja. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Quem é que pôs na cabeça dele? Foi o diabo. O diabo. Deixa eu ler um texto aqui que nós estávamos passando para frente, né? Ainda Judas cometeu algo que muitos ministérios têm cometido hoje, né? É mais importante para muitos ministérios aí, não são as pessoas, são o que as pessoas possuem, né? Agora, para deixar uma lição para nós, viva, no nosso coração, que nós realmente sejamos servos de Deus. Abre-se 1 Timóteo, capítulo 6. Verso 6 em diante. Até 11, diz assim: mas é grande ganho a piedade com contentamento. Piedade com contentamento. Os irmãos lembram que eu falei do contentamento, né? Tem que ter piedade e contentamento. A piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. O Senhor Jesus falou certa vez que era mais difícil um rico entrar no reino de Deus, né, do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Verdade? É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. É isso, né? Se deu o contrário. Então, imagina, mais fácil passar o camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por que será isso? Será que Deus tem preconceito contra os ricos? Deus não tem. Deus salva rico, salva pobre, tanto faz. Mas o grande problema é que o rico, ele é rico porque um dia cobiçou. Cobiçou mais do que aquilo que lhe fazia contente. Mais do que estar apenas tendo sustento e se cobrir. Tendo uma casa, né? Tendo o suficiente, tendo comida. Não. Ele tomou por certa parte que cabia a outros. Ficou rico. A cobiça. É por isso que é mais difícil ele entrar no reino. Pelo fato de que se ele não se converter da cobiça, foi o fundamento pelo qual ele avançou para ficar rico? Desejou? Isso se torna difícil, né? Você pode ver que quando converte, o Atmani fala assim que o rico se converte, mas é muito mais difícil converter o dinheiro dele para o reino de Deus. O dinheiro não se converte. É muito mais difícil converter o dinheiro. Seria bom, né, que se ele se convertesse o dinheiro também, né? Mas não converte. Porque o fundamento disso foi cobiça. Só que os que querem ser ricos caem em laço, em tentação e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. O que Judas fez? Vendeu o Senhor por um preço de escravo. 30 moedas. Não era suficiente as que estavam na bolsa. Ele quis ganhar dinheiro com o seu Senhor. Vendeu o seu Senhor. Olha, é incrível isso. Como que um súdito pode vender o seu rei? Não dá para compreender. Né? Agora, veja, você é um homem de Deus? É uma mulher de Deus? Diz assim, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Foge, a palavra diz aqui, foge destas coisas. Tem que tomar cuidado. Né? Foge disto. Agora, o Senhor deixou a lição aqui para cada um de nós. Né? Tem essa lição de Judas. Né? Tem a lição da negação de Pedro. Por que que Pedro negou o Senhor? Porque ele tinha muita confiança em si mesmo. Ele disse que jamais ia negar. Ele confiava nele. Se você voltar lá em Marcos 14, Marcos 14, verso 27, 28 e 29. E disse-lhes Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. Agora você entende por que o Senhor lavou os pés deles todos? Sabe por quê? Veja, se Pedro estava com esse sentimento, olha, se o Senhor for para a cruz, essa turma aí toda vai afrouxar a corda, mas eu não. Né? Eles vão negar, mas eu vou ficar firme. Irmão, quando você faz isso, você está se expondo à tentação. Quando você acha que você é mais do que o outro, quando você tem um pensamento de si mesmo mais do que você é verdadeiramente, ou que o Senhor vê em você, você está se expondo a uma grande tentação. Se você olhar alguém, um irmão fraco, que caiu numa fraqueza, e você dizer: não, eu não sou como aquele irmão. Você está se expondo a cair naquela tentação e numa pior. Aí que está, nós devemos andar humildemente diante do Senhor. Nós devemos considerar que realmente sem o Senhor nada podemos fazer. Nada. Não, nem mesmo ficar em pé. Sem o Senhor não podemos. Coisa nenhuma. Pedro se expôs à tentação. Aqui há um princípio. Nunca se exponha à tentação. Ande humildemente diante do Senhor, que você vai sempre vencer a tentação. A tentação só se vence por baixo. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, ele fugirá de vós. Né? É descendo. Eu pergunto, o diabo pode derrubar quem está no chão? Mas quem está em pé, cuide para que não caia. Né? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então aqui está, irmãos. Pedro se expôs à tentação. Os outros discípulos também se expuseram à tentação, porque eles falaram a mesma coisa. E é por isso que ninguém conseguiu seguir o Senhor nesse período. E depois o Senhor, derramando todo o seu amor, confirmou a Pedro. Depois dele ter se arrependido amargamente, ele se retirou. Ele achou que nem discípulo era mais, nem para discípulo ele servia. O que ele fez depois da ressurreição do Senhor? Ele influenciou os outros: vamos pescar. E foi. Porque ele não tinha mais esperança. O Senhor não pode contar com alguém que o negou. Ele sabia de que ele foi, tinha jurado que ia ser fiel ao seu Senhor, mas não foi. Né? Agora ele está totalmente tendo uma derrota no seu coração. Mas o Senhor Jesus falou lá em Marcos, né? Marcos que escreveu isso. Vai, diz aos discípulos e a Pedro. Aos discípulos, vírgula, e a Pedro. Porque o Senhor sabia que ele já tinha se excluído. Ele se excluiu. Quantos irmãos que fracassam e daí se excluem? Né? Precisam de ser confirmados outra vez. O Senhor falou para Pedro, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Quer dizer que os outros também tinham pisado na bola. Confirma os teus irmãos. Mas ele não tinha condição de confirmar ninguém. Ele precisava do Senhor confirmar ele. O Senhor disse, você me ama? Sim, eu te amo. Mas usou uma outra palavra para dizer que amava. Mas o Senhor amava de verdade e disse, apascenta as minhas ovelhas. Imagina, você chamado por Deus, recebe uma chamada apostólica, aí você nega o Senhor. O que resta para você? Você pecou consciente, você negou. Um pecado voluntário, negou o Senhor. E ainda não só isso, diz que ele blasfemou, esconjurou, falou palavrão. Não conhece esse homem. Praguejou, a palavra usada ali, praguejou. Praguejar é o quê? É jogar praga. Imagina, aquele Senhor que havia amado eles até o fim, agora está sendo praguejado por Pedro. Mas imagina se o Senhor fosse olhar quantas coisas nós falamos. Ele vem no fim das contas e diz, eu te amo. É. Continua. Eu vou confiar em você. Misericórdia, irmãos. Isso desmonta qualquer um. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. O Senhor nos constrange com seu amor. E o que o Senhor fez para sarar essa ferida desses discípulos ali? Eles nunca esqueceram esse lava-pés. João nunca esqueceu. Ele lavou os pés porque o costume oriental é de chegar antes de uma refeição, ter uma criada ali ou um criado para lavar os pés de todo mundo. E nessa ocasião, como eles estavam disputando entre si quem era o maior, então agora você pensa, eu olho para o Cris e vejo ele, né, subalterno a mim, né, eu sou maior, ele que tem que lavar meu pé, né, vamos fazer essa comparação, ele que tem que lavar meu pé, por quê? Não, eu que sou maior. Agora, o Cris também pensa a mesma coisa. Não, o Juvenal que tem que lavar meu pé, porque eu sou maior. Não é? Agora, pensa os 12 pensando a mesma coisa. Quem que ia lavar os pés um do outro? Porque a criada não estava lá. Não tinha criado. Eles entraram ali e ficaram reclusos, só eles. O Senhor não queria mais ninguém. Cadê a criada? Não tem criada. Os súditos do reino, nenhum se aventurou. Eles estavam disputando pelo caminho. Quem seria o maior? Agora, veja. Quem que toma a bacia, tira suas vestimentas de cima e toma a bacia e vai lavar os pés? O Senhor. E qual foi a reação de Pedro? Veja aqui. Verso 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas os pés a mim? João 13. Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Por que que Pedro se assustou pelo Senhor ir lavar seus pés? Porque ele é o Senhor. Não era o criado. Não era a criada. Não era Felipe. Não era André. Né? Não era Tiago. Era o Senhor. Porque ele falou, olha, se esses aí te negarem, eu não. Né? Ele estava com esse pensamento. Um pensamento de perfeição, superioridade sobre os outros. Então ele disse, não, Senhor. O Senhor não. Mas será se fosse o outro, Mateus, ele aceitaria? Creio que sim. Mas o Senhor? Então o Senhor deu uma grande lição em todos eles. Daí o Senhor fala o quê? Lá no final ele fala, né? Verso 13, 14 e 15. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Eles estavam ainda se relacionando de forma incorreta com o Senhor. Vós me chamais mestre e senhor. Mas o correto é o verso seguinte. Ora, se eu, senhor e mestre, né, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Isso quer dizer, não ser ninguém superior ao outro. Todos têm que descer aos pés uns do outro, dos outros. Ir para baixo, não ir para cima. Por que que ali, né, a lição não era lavar a cabeça? Pedro disse assim, o que ele falou no verso? Mas o quê? Lavar a cabeça e a mão, né? Não era a cabeça. A lição não era lavar a cabeça, não era lavar o corpo. Por que vai lavar a cabeça? Eu estou sobre lavando a cabeça dele. Mas o Senhor quis que eles descessem, lavassem os pés. Uns dos outros. Assim, irmãos, se forma uma equipe ministerial. De outra forma, não. Você forma uma equipe ministerial, por exemplo, uma equipe de músicos. É assim que se forma, pelo exemplo do Senhor Jesus. Uma equipe ministerial de pastores. É assim que se forma. É dessa maneira que se deve andar. Uma equipe de irmãos que vai servir é nessa base. Considerando os outros superiores a si mesmo. Indo por baixo. Watchman falou que o verdadeiro homem de Deus é aquele que serve de alavanca para levantar um outro homem de Deus. E para ser alavanca, tem que ir por cima ou por baixo? Para servir de alavanca, tem que ir por baixo. Para poder levantar o outro. Isso é um verdadeiro serviço cristão. Ele promove o outro. Ele não se promove sobre o outro. É isto que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui. Isso é a forma de expressar o amor de uns para com os outros. Né? Há muitas lições que, né, hoje não podemos. Né? Mas estas lições são importantíssimas. Você, aqui há um princípio também que eu vou rapidinho falar. Né? O verso 4 diz assim: levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Então aqui o Senhor lavou. Lavou o que, que o Senhor lavou deles? Os pés. Mas na verdade lavou outra coisa, interior. Lavou o eu deles. Lavou a alma deles. Lavou aquele pecado de orgulho neles. Esse é o sentido. O Senhor lavou. Lavou aquilo que eles tinham, porque eles estavam se considerando superior uns aos outros. E com aquela lavagem, o Senhor tirou do coração deles isto. Quando você vê no Pentecostes, é outra experiência, não é? Agora não tem problema Pedro se levantar. Porque quando Pedro se levanta, primeiro se levanta mais 11 com ele. É totalmente diferente. Né? Pedro agora não é o maior. Ele se levantou como o primeiro lá, mas não como o maior. Todos se levantaram na mesma altura. E ele anunciou o evangelho. Aqui também, por exemplo, nós colocamos muitas vezes as regras e mandamentos antes do amor. Hoje na igreja, se você quer a unidade da igreja, não adianta querer lavar o pecado dos irmãos. Não adianta querer lavar os irmãos primeiro. Você nunca vai conseguir unidade. Você tem que propor o partir do pão primeiro, a ceia, o comer junto, para depois você trazer eles para o afeto do teu coração. E assim você pode lavar alguma coisa, se é que tem algo a lavar. O grande problema hoje, que existe muitas divisões, é que um quer lavar o outro, e ninguém quer amar e receber o outro. Em Romanos 15, né, para encerrar, Romanos 15 diz, verso 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. E aí? Receba. No capítulo 14 de Romanos, né? Nos anteriores aqui, havia irmãos que estavam querendo lavar uns aos outros. Né? E não deu certo. Primeiro, irmão, Jesus estendeu sua graça e seu amor para aquela mulher samaritana. Depois lavou ela. Depois purificou ela. Depois tratou dos seus pecados. O pecado não pode ser deixado de tratar. Porém, se você for tratar primeiro, você vai lançar aquela vida fora. Você tem que amar primeiro, depois tratar. Hoje, por exemplo, tem tanta diversidade de entendimento. Se você for querer tratar com os entendimentos, né? Ó, irmão, você, isso aí é da lei, você tem que lavar isso aí. Não adianta, não vai dar unidade, não vai produzir unidade. Mas se você tiver um amor para receber, como diz aqui, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus, você vai cooperar com a unidade. Porque não adianta discutir, querer lavar uns aos outros. Primeiro, tem que ter um profundo amor, assim como Cristo teve, que lavou até mesmo os pés de Judas, deu a ceia para ele antes, deu um bocado molhado na sua boca. Tudo isso o Senhor fez, mas isso o Senhor tinha feito muitas outras coisas. Estava considerando ele até o fim, né? Então que o Senhor, né, nos guarde, nos dê graça, né, para viver nesse tempo presente, cooperando com o Senhor, né? Amém.